Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica na Antena 1, que o saúda a cada manhã de domingo. Foi uma visita curta, mas considerada histórica se pensarmos nos três dias em que o Papa Francisco esteve nos Emirados Árabes Unidos, a convite do Sheikh e Príncipe Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O líder da Igreja Católica participou num encontro interreligioso sobre o tema fraternidade humana e assinou uma declaração conjunta onde ambas as religiões condenam o terrorismo e a intolerância religiosa. Francisco teve ainda a ocasião de ser o primeiro Papa a celebrar uma Eucaristia numa península arábica participada por 130 mil pessoas, representando 100 nacionalidades. A celebração contou também com a participação de um grupo de 4 mil muçulmanos. São então motivos de festa e sinal de uma aproximação que Francisco deseja realizar para que o diálogo interreligioso seja de facto concretizado. Esta foi uma visita saudada também em Portugal, onde encontramos experiências de diálogo interreligioso, concretamente numa paróquia na Diocese de Setúbal. São encontros que procuram colocar a pessoa humana no centro e olhar mais para aquilo que une do que para aquilo que separa. A visita do Papa Francisco seguiu o lema da oração de São Francisco: Senhor, faz em mim um instrumento da tua paz. É esta mesma música que lhe trazemos agora na voz de Maria Betânia. Mantenha-se então na companhia do programa Eclésia.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, em que fazemos eco do significado da visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos. Uma visita histórica marcada pela assinatura de uma declaração conjunta, onde se pode ler: pedimos a todos que deixem de usar as religiões para incitar o ódio, a violência, o extremismo e o fanatismo cego, e que se abstenham de usar o nome de Deus para justificar atos de assassinato, exílio, terrorismo e opressão. O Papa e o grande imã Ahmed Al-Tayed esperam que a posição conjunta una em seu redor intelectuais, filósofos, figuras religiosas, artistas, profissionais dos média e homens e mulheres de cultura para redescobrir os valores da paz, da justiça, da bondade, da beleza, da fraternidade humana e da coexistência. Por cá fomos em busca de experiências de diálogo interreligioso e encontramos na Diocese de Setúbal o relato e os testemunhos construídos em conjunto. O jornalista Henrique Matos foi conhecer com o padre José Pinheiro, pároco da Cova da Piedade e vigário de Almada, a gênese destes encontros.
Eu estive durante 4 anos na paróquia de Miratejo. A comunidade muçulmana tem a mesquita e tem uma presença muito forte e muito visível. Os muçulmanos, pois desde os mais jovens aos mais velhos, pois não se coíbem de andar na rua vestidos com as suas vestes próprias, com as vestes religiosas, e numa Semana Santa, durante a procissão com o Senhor dos Passos e com a Nossa Senhora das Dores, fiquei muito impressionado quando passámos pela casa dos muçulmanos e eles abriram as luzes todas e vieram todos para a rua com muito respeito ver passar a nossa procissão. E esse momento, pois, foi marcante para mim. E a partir daí procurei conhecer um pouco melhor a comunidade e começou a crescer uma relação entre a comunidade católica da paróquia e também a comunidade da mesquita muçulmana. Coincidiu com a visita pastoral do Dom Gilberto em 2011 à paróquia de Miratejo e desafiei-o para visitarmos a mesquita. E aí foi a visita histórica que aconteceu com o Dom Gilberto, o primeiro bispo residente de uma diocese portuguesa, a visitar formalmente uma mesquita, e aconteceu ali na mesquita de Laranjeiro, do Laranjeiro.
Entretanto, este contacto tem-se mantido? Periodicamente há encontros, há contactos?
A comunidade islâmica todos os anos organiza, desde então, uma iniciativa solidária, um almoço de Natal, que coincide sempre uns dias antes do Natal. Portanto, todos os anos volto à mesquita nesta iniciativa solidária, em que fazem sempre questão de me convidar a mim e ao atual padre, pároco de Miratejo, que é o padre Daniel.
Aqui na Cova da Piedade houve um ano, um dado curioso, no encerramento da procissão, estiveram também presentes o líder muçulmano e também outras confissões religiosas. Foi uma experiência também para passar esta preocupação para a comunidade, uma vez que este largo estava cheio de gente nessa tarde?
Coincidiu com aquele ano terrível dos atentados em Paris e nós sentimos a necessidade de tornar mais visível esta nossa relação com a comunidade islâmica. E coincidiu e no contexto das festas da Piedade, onde estava muita gente e onde também convidámos para estar presente as diferentes autoridades, os diferentes responsáveis.
Até que ponto é que esta é uma preocupação que vai sendo trabalhada e passada para a própria comunidade cristã? Não apenas um bom relacionamento que há entre parco ou párocos da vigararia, mas a própria comunidade a ser sensível a estas?
O respeito pela fé de cada um, pela individualidade de cada um, deve começar primeiramente dentro da comunidade cristã. Cada pessoa, a fé é uma realidade objetiva, é a fé da Igreja, mas cada um vive-a de uma forma subjetiva e, portanto, esse respeito tem que começar dentro da comunidade cristã, desde aquele que me vem pedir um batismo para batizar um filho, ou para casar, ou para sepultar um familiar, e a atitude que a comunidade tem que ter de acolher e de respeitar a caminhada de fé de cada um. Pois a partir daí, naturalmente, esta atitude, pois consegue-se e naturalmente vive-se com as pessoas que professam outras religiões. E numa atitude não de passividade, mas de testemunho vivo e ativo da nossa relação com Jesus.
O Papa foi aos Emirados Árabes Unidos, é uma viagem significativa, estabelece um bom clima nas relações entre Vaticano e mundo árabe, muçulmano, mas acaba por ser também um sinal mesmo para o Ocidente e para um bom entendimento entre os diferentes grupos religiosos.
O Papa, pois, é aquele que é o modelo do diálogo e daquilo que pode ser o campo que nós devemos trabalhar e lembrar que a paz deve ser uma marca de todas as religiões e também lembrar, e o Papa tem sublinhado bem isso, que todos participamos da mesma humanidade e que nós não podemos promover a paz se não promovermos o homem e as relações entre o homem e lembrar que a nossa fé é numa pessoa concreta, no homem Jesus Cristo, e por isso faz todo o sentido e é esse o horizonte que o Papa tenta alargar deste diálogo constante entre todas as religiões, e só assim é que nós podemos entender esta fé num único Deus. Se há um único Deus, há uma única humanidade, e portanto é esse o caminho que o Papa tenta abrir e que nós conseguimos com certeza abrir com a pessoa de Jesus Cristo.
Um convite que se quer desenvolver e que se concretiza a cada vontade, a cada participação e convite. Assim é da parte da Igreja Católica, como também da parte muçulmana. O jornalista Otávio Carmo foi ao Centro Cultural das Colinas, em Odivelas, conversar com o Sheikh Zadir. O responsável falou-nos sobre uma crescente procura sobre o conhecimento do Islão, a que procuram, claro está, corresponder, bem como da necessidade de continuar a quebrar preconceitos. Afinal, o importante no diálogo interreligioso é encontrar a pessoa humana, centro de toda a religião.
Este espaço chama-se Centro Cultural das Colinas. A ideia do espaço parte de um trabalho que já tem sido feito na Mesquita Central de Lisboa, que é o trabalho de desmistificar o Islão e de criar um diálogo interreligioso. Grande parte dos nossos alunos e as nossas visitas que vêm nos visitar são de outras religiões, não estão a querer converter ao Islão, estão simplesmente a tentar perceber o Islão por várias razões, ou por razões profissionais, porque vão viver num país árabe, ou então mesmo por razões culturais, ou então mesmo por curiosidade também. Portanto, temos também a grande maioria dos nossos alunos vêm dessa fatia. E então a ideia é preparar a pessoa que quer procurar o Islão para que ela realmente perca o medo de entrar numa mesquita, fruto de muitas coisas que ela vê na televisão.
Falávamos há pouco também da experiência de proximidade e de encontro, de convívio que tem sido feito na margem sul, no fundo aproximando comunidades que, do ponto de vista espiritual, já estão próximos.
Claro, é assim, eu acho que antes de nós olharmos para as religiões, nós temos que olhar para o ser humano, e nós somos todos seres humanos, e portanto, quando chegamos à época festiva do Natal, nós, por sinal de respeito, gostamos de estar presentes também e de tentar melhorar um bocadinho este espírito, num sentimento de respeito, porque é essa a lição que nos tem dado o passado, que é respeitar todos os outros credos, se queres que os credos também te respeitam. E também, tirando esse facto, temos, através da nossa associação Nur Fátima, temos vindo a trabalhar praticamente todos os dias nas ruas de Lisboa, a apoiar os sem-abrigos, independentemente de serem muçulmanos ou não. Grande parte dos sem-abrigos não é muçulmano, mas temos vindo a ajudar essas famílias também, porque este é o caminho, é da solidariedade, é ajudar o próximo sem olhar para a religião, porque a religião é algo íntimo dele. Aqui o nosso objetivo de todo o crente é chegar ao céu, é ter a graça de Deus. Ele não pode olhar para as religiões, se esta é a religião A, B ou X, e não cabe a ele julgar se aquela religião que ele tem é melhor ou pior, porque está errado.
Estas possibilidades comuns, partilhadas, de tornar visível o diálogo no encontro, ou seja, quando pessoas das duas comunidades religiosas estão juntas, isso é mais importante até do que muitas vezes uma mensagem muito elaborada, mostrar de uma forma muito simples que é possível conviver e que isso é o mais natural.
Eu acho que sim, eu acho que hoje em dia estamos a ver no mundo da audiovisual e às vezes aquela imagem de ver dois líderes, três líderes de diferentes religiões sentados à mesma mesa a conversar, a beber um chá, a trocar, a bater papo, a trocar, a fazer piadas uns com os outros, isso mexe com milhares de pessoas, porque acho que o povo quer ver isto nos líderes, que é que o nosso líder tem a capacidade de estar em diálogo com outro do que estar sempre a criar guerras e guerras e guerras e guerras.
Esta nossa conversa decorre num momento particular em que o Papa Francisco está a visitar os Emirados, é o primeiro Papa a visitar a Península Arábica, e falo a convite. para participar num congresso, num convênio internacional, interreligioso, sobre a fraternidade humana. Qual é a importância de encontrar esta amplificação dos esforços de quem no mundo islâmico estuda, promove e procura um diálogo entre religiões e estes conceitos de paz e de fraternidade, que são conceitos universais e que muitas vezes não estão associados à ideia do mundo islâmico?
Bom, o que está a acontecer agora é uma coisa que partiu também há 1400 anos atrás pelo profeta Muhammad em si. Ele, quando chega à cidade de Medina, um dos primeiros objetivos da agenda dele era convidar os líderes judaicos e cristãos para sentarem num diálogo interreligioso. Portanto, isto é corânico. Há um versículo do Alcorão que Deus diz ao povos adeptos do livro: vinde e vamos sentar, vamos conversar sobre aquilo que nos une. É uma boa notícia que finalmente alguém do mundo árabe levantou e convida, portanto, um chefe máximo da Igreja Católica para um diálogo de opiniões. Porque a religião são diferentes opiniões, cada um segue aquilo que quer. Não é porque realmente um Papa vem para um país árabe que agora vai todo mundo se cristianizar, ou vice-versa, ou um sheik vai para um país cristão que vai islamizar. Isto é a lógica das pessoas. A lógica de Deus não é assim. A lógica de Deus é que cada um tem a sua opinião e temos que respeitar uns aos outros. Portanto, eu acho que é um bom passo e se calhar perdeu-se durante estes séculos e é de louvar, na minha opinião pessoal, é de louvar, apesar de eu saber que muita gente pode não pensar da mesma maneira, mas acho que a nível de religião ele não é nada de mal, muito pelo contrário, acho que o respeito deve ser implementado e deve ser aceito.
É importante também que este encontro corra sobre um conceito que é comum e que é trabalhado pelos crentes das duas religiões, que é o conceito da fraternidade.
Claro, como disse, o versículo corânico diz mesmo: Ya Ahl al-Kitab, ou vós que adeptos do livro, ta'alam, venham, ila kalimatin sawa, venham para uma palavra que seja unânime, ou seja, vamos falar sobre aquilo que nos une, sobre as crenças que nos unem, antes de que falar de aquilo que realmente as nossas diferentes opiniões. E o certo é que realmente o Deus é o mesmo, nós acreditamos no mesmo Deus, apesar de haver interpretações diferentes em cada lado, mas o conceito é igual, e o próprio Alcorão também, quando fala sobre o povo cristão e o povo judeu, chama-os não pelo nome próprio, mas chama-os pelos adeptos do livro, dando quase a eles uma ligação muito próxima a nós. Portanto, eu acho que é esse caminho que tem que ser feito, é o caminho da união, é o caminho de mostrar que somos todos seres humanos, cada um seguindo a sua opinião.
O Sheikh Zadir, em conversa com o jornalista Otávio Cadmo, sobre as iniciativas conjuntas entre o mundo muçulmano e a Igreja Católica. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, quando sintoniza a Antena 1. Estamos a procurar ecos e significados da visita histórica do Papa Francisco recentemente aos Emirados Árabes Unidos. Vamos também em busca dos passos que em Portugal já vão acontecendo. Continua connosco, escuta agora Gilberto Gil, que canta A Paz.
A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino, a paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ares. Amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Ais. A paz.
Da paz aqui cantada por Gilberto Gil para a paz que Dom José Ornelas acredita ser possível construir sem muros e preconceitos. Está na companhia do programa da Igreja Católica que nesta manhã se centra no caminho conjunto que o Islão faz com a Igreja Católica, concretamente na Diocese de Setúbal. São iniciativas pequenas, mas que se querem a contagiar outras atitudes. Assim deseja o Bispo da Diocese, Dom José Ornelas, aqui em conversa com o jornalista Luís Filipe Santos.
Nós não temos uma grande população de muçulmana, mas aqueles que temos, nós tentamos ter com eles um relacionamento cordial e acho que há dos dois dos lados, dos diversos intervenientes, há uma vontade de desfazer mitos e recriminações para se criar um entendimento maior que leve a integrar as diferenças que nós temos, mas a integrá-los em projetos comuns que nós queremos, que é construir um mundo mais fraterno e mais humano. Nós sabemos como o tema religioso nunca é um tema simplesmente de um hobby. É algo que mexe com a pessoa inteira. E, portanto, ou se entende com o humanismo esta relação com aqueles que creem de modo diferente, ou então isso mexe com todas as energias que estão disponíveis e tantas vezes energias que têm uma força enorme ou para construir ou então também de violência. E aquilo que o Papa faz neste momento, acho que é muito importante, também como apoio àquelas correntes do Islão, e não só do Islão, de outras correntes religiosas, que têm uma visão muito mais cordial e mais humana e de cooperadora com outras formas de acreditar, em relação com os fenómenos de radicalização que também se verificam. O estar e a vontade de se ir do lado das diversas religiões, de encontrar-nos e encontrar caminhos de viver com a diversidade, mas de colaborar com a construção daquilo que nos é comum, isso é possível. Mas exige paciência, persistência e vontade explícita de construir e não de se defender simplesmente. O que está acontecendo por esse mundo fora é mais gerir o medo, quando não aproveitar e manipular o medo para agendas políticas de cada um. E isso é o que leva aos muros, isso é o que leva à exclusão, isso é o que leva à violência, ao terrorismo, etc. E é sempre a manipulação de um sentimento religioso ao serviço de uma agenda política e de poder, de conquista de poder e de exclusão dos outros. Mas é possível, e há gente de boa vontade e capacidade que está empenhada realmente em conseguir que sejamos capazes de sentar-nos e de ver o que de positivo temos e que possa contribuir para um mundo mais fraterno. Não é um caminho fácil. E também este do Papa, particularmente no Médio Oriente, é uma região muito escaldante a este nível, mas é preciso não perder quem tem boa vontade e quem acredita num projeto de paz tem de começar a dar passos para construí-la.
O conceito de paz não é demasiado utópico. Estamos em pleno século XXI e fala-se tanto em paz e cada vez há mais guerra.
Bom, a paz não significa simplesmente a ausência de guerra. Significa o processo de se construir um relacionamento que parte mesmo de situações difíceis, mas que busca soluções de compromisso, parte a parte. As pessoas inteligentes vão lá chegar. O problema é quando nós temos pessoas medíocres que acreditam simplesmente na força. E estes líderes que nós temos hoje a gritar isto são medíocres, é preciso dizer que são medíocres. Estas não são pessoas marcantes da sociedade. Estes são gente medíocre que não tem coragem de construir e de sonhar. E por isso mesmo, a única coisa que têm, a única razão que têm na cabeça, ou que lhes enche a cabeça, é o medo e a força. Mas com isso não se vai longe. Falta-nos gente que seja capaz de ter a persistência, a paciência e a capacidade de sonhar e de construir, porque não basta só sonhar, de construir caminhos possíveis de entendimento. Porque senão, a capacidade de destruição que nós temos hoje na humanidade leva-nos a um suicídio mútuo. Ou construímos algo de novo que é capaz de ser superior à razão, para ser superior à força de destruição e de depredação que nós temos, para construirmos um mundo que seja possível para todos, uma casa comum da humanidade, porque todos fazemos parte disto e temos um planeta cada vez mais frágil, que precisa de ser cuidado, e isso não pode ser só de um lado, temos de fazê-lo juntos.
Temos uma casa comum, mas as paredes são um pouco frágeis.
Não são as paredes. Temos até muros muito fortes. Mas esses muros caem. Agora nós temos, para construir essa casa comum, não é, quer dizer, esse é o equívoco. Quando eu começo a pensar que tenho de ser mais forte do que o meu vizinho para ter segurança, o vizinho vai pensar o mesmo e os muros vão-se tornando cada vez mais fortes e mais altos, mas depois acabamos é por destruir-nos uns aos outros, sobretudo por tornar impossível aquela comunicação que é necessária para resolver os problemas comuns.
O muro cresce tanto que depois deixamos ver o sol.
deixamos-nos ver pelo menos uns aos outros.
O bispo de Setúbal, Dom José Ornelas, em conversa com o jornalista Luís Felipe Santos sobre a paz que se constrói a partir de pequenas iniciativas. Um caminho de conhecimento e de vontade que a Diocese de Setúbal está a fazer através da paróquia da Cova da Piedade e da Mesquita do Laranjeiro. Ouvimos hoje o relato de quem caminha com boa vontade, colocando o homem no centro do diálogo interreligioso. No portal de informação da Agência Eclésia encontra mais informações sobre a viagem do Papa aos Emirados Árabes Unidos, bem como sobre a declaração conjunta assinada pelo líder da Igreja Católica e do imã Ahmed Al-Tayeb. Continue connosco, sintonizado na Antena 1. Escuta agora Igualdade pelas mãos de Rui Macena. A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
O Evangelho deste quinto domingo do Tempo Comum, em que Lucas apresenta um grupo de discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus na mesma barca da vida, faz-nos pensar na nossa identidade cristã, na nossa vocação e missão. O quadro apresenta o chamamento aos discípulos para serem pescadores de homens, depois de Jesus lhes ter mandado lançar as redes ao mar para uma pesca que, na perspectiva de profissionais do ramo, não daria qualquer fruto. Da pesca no lago de Genezaré, percebiam eles. Primeira provocação de Jesus a Simão. Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca. Resposta profissional de Pedro mas também de início de confiança. Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada, mas já que o dizes, lançarei as redes. A sequência dá-nos conta da grande quantidade de peixe recolhida, onde, em princípio, não deveria haver nada. E a profissão de fé de Pedro aos pés de Jesus. Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. E termina com um convite à confiança. Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. A resposta final de vida é plenamente confiante no Senhor. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Reconhecemos aqui o mesmo caminho que somos chamados a percorrer na fé. Ser cristão é confiar em Jesus. Isso implica estar com Ele no mesmo barco, escutar as suas propostas, fazer o que Ele diz, cumprir as suas indicações, lançar as redes ao mar. Às vezes as propostas de Jesus podem parecer ilógicas, incoerentes e ridículas, face aos esquemas e valores do mundo. Mas é preciso confiar incondicionalmente em Jesus Cristo, entregar-se nas suas mãos e cumprir à risca as suas indicações. No ideário judaico, o mar era o lugar dos monstros, onde residiam os espíritos e as forças demoníacas que procuravam roubar a vida e a felicidade do homem. Só com plena confiança no Senhor, os discípulos podem continuar a obra libertadora de Jesus, procurando libertar o homem de tudo aquilo que lhe rouba a vida e a felicidade, salvar o homem de morrer afogado nos mares da opressão, do egoísmo, do sofrimento, do medo, enfim, das forças contrárias que impedem a sua felicidade. Confiar em Jesus é reconhecer que Ele é o Senhor, que preside com amor ao mundo e à história, que Ele é a única razão de ser da nossa fé, como nos transmite São Paulo na segunda leitura. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e apareceu a Pedro e a todos nós. Se assim não fosse, a nossa fé não teria qualquer sentido. Deixar tudo e seguir Jesus exige plena confiança e total generosidade, como sinais distintivos dos crentes e das comunidades cristãs. Oxalá sejam estas as ondas radicais onde continuamos a navegar nos mares da vida.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. É já daqui a pouco que pode ver o programa 70x7 na RTP2. Venha connosco a Angola conhecer o projeto Agrovida, que dá ferramentas à população para trabalhar a terra. Uma reportagem do jornalista Paulo Rocha e do repórter de imagem Tiago Azevedo Mendes. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe o horário, pelas 22h45. A jornalista Sónia Neves vai abordar, ao longo da semana, o caminho de acompanhamento de casais, desde o namoro ao matrimónio. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado nesta manhã de domingo. Tenha um excelente dia, uma ótima semana. Já sabe que esteja onde estiver, desejamos-lhe sempre uma vida feliz.